Vamos agora para quem realmente está connosco aqui. Raquel, se eu tivesse um chapéu eu tirava. Eu vou explicar. Há uma parte de mim que sempre quis ser cientista. Há qualquer coisa na matemática aplicada que eu não percebo, mas que me fascina porque me dá segurança nos padrões. E eu adoro padrões. Deixa-me apresentar-te aos nossos queridos, ilustres audiência. Raquel Ribeiro é apenas doutorada em Física Teórica e Matemática, sim. Trabalhou como cientista de dados em empresas como a Fizai ou a Jungle AI. E hoje é professora na Universidade Norte-Americana Minerva em São Francisco, mas a partir de cá. E a grande pergunta é, porquê Portugal? Tu és o talento que os nossos líderes políticos desejam sonhar, ter a forma. Como é que os trazemos para cá outra vez? Conta-nos tudo.
Pergunta tão desafiante. Porquê Portugal? Porque temos as costelas portuguesas, não é? E, portanto, choramos quando ouvimos a Ana Moura em Londres e estamos ali a chorar e estamos a sentir que estamos longe do nosso país e sentimos falta da família, portanto aquela palavra da saudade que é tão difícil traduzir noutras línguas, é isso que nós sentimos e que de alguma maneira quando se voa na TAP e diz, não é, vamos receber de braços abertos, nós sentimos aquelas palavras como quase se fosse, não é, um bater aqui no peito. Portugal tem este amor, esta paixão tremenda que nos faz voltar.
É o teu lado pomba e nostálgico, a necessitar da família ao pé, é?
Sim, acho que sim. E depois temos coisas maravilhosas no nosso país, que também convém, não é?
Ter
alguma publicidade. Este tempo maravilhoso, não é? Portanto, não está sempre nublado. Está um tempo maravilhoso, a comida é maravilhosa. As pessoas normalmente são muito quentes, não é? De recepção. Esses ingredientes são muito únicos e, portanto, queremos tê-los, não é, perto de nós.
O que é que faz uma cientista de dados? É o que toda a gente está a querer perguntar e não tem coragem, não é? Nós ouvimos falar, todas as empresas precisam. Eu devo dizer que eu atrevi-me há uns 4 anos atrás a dizer à minha equipa, nós ainda vamos ter um cientista de dados. E eles olharam para mim, o que é isso? E vocês não sabem, mas nós vamos precisar. Nós temos muitos dados com qualidade, não sei se temos a quantidade suficiente e dinheiro para lhe pagar, mas nós vamos precisar. O que é que faz afinal um cientista de dados e o que é um cientista de dados?
Um cientista de dados é uma pessoa que olha para a informação e faz perguntas. Ok, qual é o padrão que eu estou aqui a identificar, não é? A pessoa respondeu desta maneira, porquê que a pessoa respondeu assim? E normalmente é uma pessoa que gosta de analisar esses padrões com a perspectiva, em princípio, não é, de poder fazer um modelo matemático, portanto baseado nestes tais padrões, mas de uma base bastante matemática, sólida, para, em princípio, se tudo correr bem, não é, prever com este chamado modelo matemático o que é que vai ser o amanhã, o que é que vai ser daqui a 2 dias ou daqui a 3 dias, alterações de comportamentos e por aí fora.
Até mesmo quando nós vamos entrar de baixa.
Quase por exemplo.
Quando é que os portugueses vão ficar doentes?
Por exemplo.
E até mesmo cancro da mama, que é uma área que eu acredito que te fascina de alguma forma.
Sim.
Porquê?
Eu acho que... várias razões. Eu acho que quando temos a responsabilidade, não é, de repente dizer se a pessoa vai testar positivo ou negativo, sabemos que de alguma maneira os serviços médicos estão assoberbados de casos e de pessoas, é muito difícil dizermos que o médico vai ficar completamente alocado a um diagnóstico. Se conseguimos fazer de alguma maneira um processo de triagem que seja de alguma maneira bastante preciso, não é, com uma taxa de falsos positivos bastante reduzida, assim como falsos negativos, estamos de alguma maneira a automatizar um processo de identificação e a ajudar aquilo que seria, por exemplo, o médico que vai receber quase que a informação já com essa triagem, não é? Aquela informação quase que pré-tratada. O cancro em específico é algo que, infelizmente, acho que todas as famílias já foram atacadas, não é, por este conceito que tanto retira. Portanto, acho que não conheço ninguém que não fique, de alguma maneira, emocionado quando tem que fazer alguma tarefa que envolva saúde, não é? Portanto, dados tão preciosos que são, que somos nós, e nós acabamos por ser um número naquela tabela, mas somos nós que estamos ali representados. Eu acho que quase todas as pessoas têm esse poder, não é, de olhar para padrões, quase que sentem essa responsabilidade de eu quero contribuir para melhorar o estado das coisas.
Como é que se chega à conclusão que queremos ser cientistas de dados. Quer dizer, podias querer ser cabeleireira, podias querer ser jornalista, mas não. Foste parar a uma área muito específica, ainda por cima, com todo o background académico que tu tens, não vamos entrar, mas procurem só Raquel Ribeiro, cientista de dados, e depois vão ver ao LinkedIn todo este percurso maravilhoso. Como? Como é que isso aconteceu?
Meu Deus, vamos tentar, não é? Fazer aqui um colapso com a
necessidade
muito grande.
Não foi aos 6 anos,
muito
ou aos 5, ou foi?
Cientista de dados não, mas cientista foi. Portanto, eu recordo-me de falar com a minha escola, com a minha professora de escola primária, dela me dizer, professora Alzira, que me dizia assim, um beijinho lá para casa, que me dizia, a primeira pergunta que tu fizeste quando chegaste à escola foi, o que é que eu preciso fazer para ser cientista? Portanto, de alguma maneira, não sei exatamente porquê, eu acho que já era naturalmente curiosa e gostava de fazer perguntas e, portanto, se calhar alguém deve ter comentado, vais ser cientista e se calhar aquilo colou. Mas sempre fui muito interessada, sempre gostei muito das perguntas do porquê, sempre fui muito interessada em perceber como é que as coisas funcionam. Eu acho que a ciência de dados acabou por surgir como uma aplicação muito prática daquilo que era o meu trabalho na altura. Eu era cosmóloga, mas era uma cosmóloga muito teórica, portanto, à espera dos satélites a serem lançados para colecionar os dados, para finalmente me dizerem se aquelas teorias em que eu estava há 4 ou 5 ou 6 ou 7 anos a trabalhar fazem sentido, estas teorias do universo.
Teorias do Big Bang.
Sim.
E do que é que nós somos feitos. Eu tenho uma pergunta muito palerma para te fazer, mas o Ricardo Araújo cai em mim, Ricardo Araújo para cá em mim, eu tenho que a fazer. Sabes aquela série Big Bang, não é?
Sim, Sheldon.
Qual é a tua personagem favorita?
Eu tenho uma relação de amor-ódio pelo Sheldon.
Pois, eu imagino.
Porque, por um lado, há muitos comportamentos dele que eu vejo em mim e em muitos colegas.
Portanto, conta-me, diz-me três.
A parte abstrata, portanto, aquela parte muito... Eu estou a falar e, de repente, lembrei-me de alguma coisa e aí vou, não é? Portanto, aquela teimosia... Temos que fazer isto, não é? E quase que a parte super analítica que quase que esmagalha, não é? Aquela plataforma emocional, não é? Que muitas vezes está ali a envolver-nos, é tudo estilhaçado e está só com a parte analítica. E essa parte eu acho que tem muito a ver com o físico teórico, aquela pessoa que está a traçar a rua.
Portanto, e está temos completamente... um Sheldon, temos aqui um Sheldon, mas és muito mais que um Sheldon. Tens muito mais emoção do que o Sheldon, sem dúvida. O que é que tu não tens do Sheldon?
O que é que eu não posso ter do Sheldon? Vamos lá ver. Eu acho que ele
é... O que
é
que tu não podes ter ou não tens?
Ou que não tenho.
Não sei, diz lá.
Eu acho que o Sheldon é aquele tipo de pessoa que é muito ambicioso e muito analítico e não deixa que a emoção muitas vezes, não é, venha ali interferir. Gosta muito de ter aquelas barreiras. Eu acho que a barreira é aquilo que me faz mais fraca. Eu gosto de ter emoção naquilo que faço, embora seja muitas vezes matemática, muitas vezes seja equação, é o que é, certo? Mas há muito trabalho que vem para as hipóteses que nós estamos a colocar antes de chegarmos àquela equação e eu acho que essa parte emocional em que trazemos muitas vezes experiências, será que eu sinto que esta forma faz sentido, não faz sentido, deixa-me tirar este limite, deixa-me tirar aquele limite? Acho que há uma parte emocional também nossa que alimenta a parte mais analítica.
Então não há. Então se há, como é que se comunica ciência sem emoção?
Eu acho que não se comunica.
Não é?
Pois, se calhar é uma resposta um bocadinho diferente. Mas eu acho que não se comunica. Porque se eu não tiver emoção a falar, a pessoa está completamente... Não é? Não há interação. Portanto, não há aquela sensação de, ok, eu estou a perceber o exemplo, sim, ok, agora vai-me levar para outro passo. É só assim uma coisa muito, não é? Muito
informativa.
Muito sem sabor, sem sal, não é? Sem...
Isso acontece, infelizmente, muito na área da ciência e academia também, não é?
Sim, sim.
Acho que sim. O que é que tu tens visto de melhor e de pior?
De pior?
Sim, vamos aproveitar. Pronto, olha, também não estamos aqui com milhões de pessoas a ver-nos, não é?
Sim, exatamente.
Até agora.
Só estamos as duas, acho eu, não é? Não vi mais ninguém hoje. Não. Sim, exatamente. Eu acho que de pior é aquele tipo de apresentações que nós nos sentamos e a pessoa está a apresentar, por exemplo, acetatos. Isto já lá vai há uns aninhos, não é? Ou então slides, não é? Completamente ocupados, completamente exacerbados de equações, de pensamentos e a pessoa nunca olha para nós. Esse tipo de apresentações metem-me assim um bocadinho de comichão, não é? Metem-me assim um bocadinho de... mas eu quero interagir e parece que estou simplesmente a olhar para isto na televisão, não é? A pessoa não está quase a interagir comigo. Eu acho que apresentações, mesmo sendo técnicas, custa-me um bocadinho quando estou nessas circunstâncias.
E a nossa necessidade de mostrar tudo aquilo que nós sabemos? Nunca te passou assim pela cabeça, eu preciso mostrar todo este trabalho e depois não posso pôr só uma mensagem, não, é uma imagem, como é que as pessoas vão saber?
Eu acho que, como já estive nesta parte da audiência, não é? Quando há apresentações, muito mais, não é? Muito mais tempo do que na realidade, quando comecei a dar apresentações, estava no outro lado. O que é que acontece? Acabei por aprender, não é? Com o que via. E o que eu via era, se eu vir muita informação, eu vou desligar. Portanto, eu tenho quase com tempo útil. Não é?
Muito importante. Alto lá. Aqui está. Repete, por favor. Se eu vir muita informação...
Sim, vou desligar.
Tantos engenheiros a precisarem de ouvir isso, e médicos também. Então, o que é que precisas de ver em vez disso?
Eu gosto de pensar um bocadinho para trás. Ou seja, penso, esta é a mensagem que eu quero, não é? Ter a certeza que vai para casa com as pessoas que aqui estão. Portanto, o que é que eu tenho que fazer para quase que martelar, não é, esta mensagem? Quais são os passos, não é? Portanto, andar para trás, que eu tenho que fazer para que a pessoa, de certeza absoluta, se há uma coisa que ela se vai lembrar desta apresentação, vai ser isto.
E ajustas de acordo com a tua audiência?
Sim, normalmente sim.
Conta-me o tal professor que eu, entretanto, fui descobrir, que é um excelente comunicador mesmo, portanto, podias ter sido tu só que ficaste fascinada pelo seu cérebro, mas eu fui ver a aula dele, David Tong, um físico maravilhoso e que estava a dar esta aula fantástica sobre do que é que nós somos feitos. Do que é que nós somos feitos? Eu preciso saber isto para poder dormir esta noite.
Eu acho que só somos feitos de poeira estelar, que de alguma maneira...
Pensava que tu ias dizer de amor,
não, eu acho que é mais fundamental do que isso, não é? Porque uma cosmóloga tem que dizer qualquer coisa, não é? Que envolva o universo.
Mas se tu dizes poeira, isso é fantástico. Olha lá, na Bíblia fala sobre isso, viemos do pó, olha que interessante.
Sim,
que outras abordagens. Pó de estrela. Ok, preparem-se, eu a partir de hoje vou atualizar o meu currículo, especialmente no LinkedIn, e vou dizer Sara Batalha, empresária feita de poeira de estrelas. Eu acho que é uma grande apresentação e Como é que nós podemos ser feitos de poeira de estrelas?
Somos, porque é um processo físico, não é? Mas eu acho que também, ao dizermos sou poeira de estrelas, eu própria, não é? Estou a pensar na história toda do universo, tudo aquilo que teve que acontecer, não é? Todas as estrelas tiveram que explodir, todos os processos gravitacionais tiveram que ocorrer para, de facto, eu aparecer aqui. Nem sequer estamos a falar das pessoas, só estamos a falar de processos, não é? Sem seres humanos. Depois, claro, vem a camada do ser humano, não é? Aquela poeira estelar que acabou por ganhar consciência.
E o nosso corpo acaba por ficar reduzido a pó, mas já não é de estrelas.
É interessante, portanto, o que é que acontece, não é? No final, eu acho que acabamos por ter a parte emocional, é a parte que vamos atribuir ao tal pó de estrelas. Podemos, se calhar, novamente ser pó, que vai ser um dos ingredientes para outras criações, mas depois fica aquele suco, não é? Que se coa e que fica, é quase a impressão daquele pó, daquela estrela.
Este é um momento de poesia pura. Vocês aproveitem isto. Isto são golden nuggets. Aproveitem, isto não é de todos os dias. Nós queremos saber também a história daquele professor que te inspirou. Conta-me aquela aula e como é que isso te mexeu contigo na tua comunicação? Porque hoje tu não comunicas como uma cientista que nós imaginamos que é uma cientista. Comunicas como... Podia ser a nossa cliente, por exemplo.
Ora bem, eu acho que a minha trajetória interceptou a do David da maneira mais natural possível, que foi uma escola de verão que estava a ocorrer, portanto éramos uma série de novatos, não é, a começarem o doutoramento.
Que idade tinhas?
Ai meu Deus, nem sei. Tinha talvez 25.
10, 20, 30, 25.
25 anos talvez. Portanto, Tito já estava há um ano em Inglaterra. E a parte mais interessante foi termos esta...
Temos uma foto dele só para ti. Podemos tê-lo ao vivo. já colocámos. Olha lá, olha, olha, vês? Cá está ela.
Lá está o David. Eu acho que ele acabou por fazer aquilo que se calhar ainda ninguém se tinha atrevido a fazer. Nunca lhe fiz essa pergunta, porque aquela apresentação. Mas a apresentação que ele nos fez foi: toda a gente deve saber fazer uma apresentação científica.
Uau.
E isto é muito difícil. Porque é muito difícil uma pessoa às vezes abstrair-se, não é? De conceitos, da fórmula, do integral, da equação. Aquilo é o que vale. E às vezes esquecemos que as pessoas que lá estão, não é? Do outro lado, elas precisam daquele contexto, elas precisam de um bocadinho mais de informação, elas precisam do tal poema, não é? Que anda ali a circular à volta da fórmula.
Quais foram assim as duas mensagens que ele deixou e que tu realmente aplicaste e aplicas ainda hoje na tua comunicação?
Sim. Eu acho que o facto de ele ser tão predominantemente ativo no palco e não ter medo de usar as mãos, que é uma coisa que nós no sul da Europa adoramos, não ter medo, não hesitar em abrir os olhos e expressar-se, eu acho que foi algo que eu vi muito único, que ainda não tinha visto num físico. Normalmente as pessoas são muito mais pausadas,
verdade,
e mais
introspectivas. Ficou atrás do púlpito, não é?
Sim.
E ele ocupa espaço.
Sim. Muito espaço. Aliás, ele anda de um lado para o outro no
muito
palco.
Muito bom, muito bom.
Portanto, acho que essa foi uma das mensagens. A outra mensagem foi um bocadinho conhecer o que é que vai fazer aquela audiência vibrar. Ou seja, sim, eu posso dar esta apresentação e posso dar amanhã outra apresentação, mas a audiência vai ser diferente. Portanto, tenho que adaptar, devo adaptar, não é? De alguma maneira o conteúdo. Portanto, aquele tailoring, não é? Aquela coisa de eu quero fazer um pacote que seja especial para ti, porque sei que assim vamos falar melhor, vamos comunicar melhor. Acho que essa foi uma aprendizagem muito importante.
Para cientistas e para engenheiros e financeiros e qualquer um de nós que tenha... pelo menos conhecimento mais técnico e difícil para uma audiência que não Sim. seja par, não é? Falaste também em ajustar. Nós tivemos uma conversa prévia
Sim.
onde houve uma coincidência de palavras, onde falámos sobre como o comportamento é elástico e a comunicação também.
Sim.
E nós podemos realmente ajustar os nossos comportamentos ao outro, às necessidades e às preferências de comunicação do outro, guardando a nossa autenticidade. Quando tu ouviste a palavra ajustar, como é que ressoou dentro de ti?
Se calhar temos que recuar e ver o vídeo, porque eu acho que vou ver aquilo que senti. Eu acho que senti-me a vibrar, porque às vezes é tão difícil ter conversas acerca do que é o comportamento, acerca do que é a minha pessoa, do que é que são os meus atributos. Olha-se muitas vezes para este tipo de discurso muito, quase que de uma maneira muito inflexível. Eu sou assim, eu sou teimosa, ou eu sou pragmática, ou eu sou calada, ou eu sou... muito conversadora. E as pessoas às vezes acabam por ficar em pacotes, não é? São aquelas etiquetas que se colocam, que às vezes até nem deixam a pessoa a perceber-se que somos elásticos, não é? Podemos adaptar quase que personas diferentes, não é? Em atitudes e atitudes diferentes, em alturas diferentes da vida. E até connosco mesmos, às vezes.
Os comportamentos são elásticos. É que são mesmo, é que são mesmo. Por isso, lá está, treina que isso passa.
Sim.
É uma daquelas mensagens que encaixa bem no ser humano, porque o ser humano é elástico, é isso que nos faz vir da poeira. É isso que faz. Foi tão bom ter-te aqui. Obrigada, Raquel. Os nossos. Eu acho que. Oh, querida audiência, nem uma pergunta. Temos muitas perguntas. Eu não consigo. Para cima, esperem, desculpem lá, vou ter com vocês, está bem? Ah, é como eu. Temos uma pergunta. Ah, pois tem. É que eu não a vejo, sabem porquê? Porque o meu iPad está bloqueado. Portanto, se alguém conseguir dizer qual é a pergunta, ao meu óbvio. Fala-nos dos desafios de falares para os teus pais.
De falar.
De uma forma diferente. Ou seja, que é como quem diz. Muito bem. Agora estás a falar aqui com uma audiência vasta. E quando vais falar para os teus pais ou para pessoas que tu achas até que sabem mais do que tu? Ou que eles acham que sabem mais do que tu?
Sim.
Qual é o principal desafio que tu sentes, interiormente e para fora?
Eu acho que o principal desafio é muitas vezes começar com aquilo que eu acho, não é? Portanto, quero contribuir para uma discussão, tenho que ter a certeza que tenho, não é, o argumento alinhado. Porque senão vou chegar lá e vou dizer, eu não concordo por causa disto. E muitas vezes a pessoa esquece, pois, porque eu estou a fazer aqui uma hipótese. Portanto, eu tenho aqui uma série de coisas que eu admito que são verdade e por isso mesmo é que o raciocínio vai encadear assim. Eu acho que quando uma pessoa está a discutir ciência, é tão importante uma pessoa começar a dizer, eu venho daqui, estou a assumir isto e por isso acho isto. O que é que tu achas?
eu vou arriscar e vou fingir que não estou a ouvir a Vânia a dizer que já ultrapassámos o tempo, porque tenho que fazer esta pergunta, é obrigatório para a nossa audiência tirar daqui tudo o que merece ser tirado, pelo menos dentro destes breves minutos. Esta pergunta é tricky.
Ok.
É tricky.
Desafio bom.
Sim. O que realmente está aqui por baixo, agora vou esmiuçar esta pergunta, é: não te sentes um bocadinho às vezes assustada quando falas para pares? E se diz alguma coisa disparado ou que eles não concordam e só tu é que achas desta forma? Isso põe em causa a tua credibilidade? E se eles são mais velhos do que tu? E se eles são clássicos e não és assim tão clássico? Enfim, disparados que se calhar só passam pela minha cabeça ou pela cabeça de alguns de nós.
Eu acho que todas as pessoas que passam por uma carreira científica, um doutoramento, têm aquilo que se chama o síndrome de impostor. Aquela pessoa que está lá, mas é por acaso. Não é por trabalho, não é por estudo, não é por dedicação. Calhou. Alguém descuidado aceitou aquela candidatura. Alguém descuidado marcou aquele problema certo quando na realidade é errado. É tudo por acaso, portanto, é tudo muito aleatório. Eu acho que à medida que envelhecemos, começamos a percebermos que na realidade há muitas coisas que não sabemos e se calhar temos que começar a abraçar, não é?
Embrace.
É complicado. Abraçar.
Adoro.
Toda esta dinâmica de eu tenho que estar confortável a dizer não sei.
Que bom. Eu tenho que estar confortável em dizer não sei. Especialmente junto de pares.
Sim, especialmente.
Que maravilha, que maravilha. Raquel, foi um gosto ter-te por cá. Eu espero que possas voltar mais vezes. Quem sabe, nunca sabe. Sim. Nunca sabe se há aqui espaço de manobra para uma audiência na área da ciência. Não sei, vamos ver.
Vamos ver.
Gostaste de estar cá?
Sim, muito. Sim. Muito obrigada pelo convite.
Numa
uma experiência
palavra.
Muito deliciosa.
Deliciosa. Eu ia-te perguntar, numa palavra, como é que foi para ti?
Revigorante.
Uau! Vamos fazer ali um cartaz e começar a colocar os nossos convidados a assinar. Obrigada, foi um gosto ter-te cá.
Obrigada.
Fiquem atentos às nossas redes sociais. Em breve lançamos a nova data, novos convidados, novas surpresas e mais oferta. Até lá, já sabem, treinem, sim, que isso passa. Eu sou Sara Batalha e esta é a MTW.